Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 4 do livro de Gênesis. Gênesis 4. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós vamos hoje meditar em mais uma pergunta de Deus. Nós estamos olhando para as Escrituras e buscando compreender as perguntas de Deus e responder as perguntas de Deus. Esse é um exercício que nós estamos fazendo para uma vida cristã autêntica. Autêntica em que sentido? Quando a gente fala sobre autenticidade, a gente pensa muito em estabelecer um padrão de comportamento ou de vida que corresponda ao nosso entendimento pessoal, aos nossos valores pessoais, aos nossos desejos, inclusive. Então, o que é ser autêntico no mundo hoje? Ser autêntico é ser alguém que não conforma as suas atitudes às circunstâncias, que não conforma as suas atitudes às vontades dos outros, mas que tem atitudes totalmente enraizadas nas suas motivações próprias. Isso é ser alguém autêntico, é ser sincero. O problema é que a Escritura nos coloca um desafio como este que nós acabamos de cantar, de não termos apenas a nossa atitude formada, mas de termos o nosso coração, o nosso querer, o nosso pensamento, as nossas emoções, tudo formado por Deus, tudo formado pela palavra de Deus. Então o Senhor, para moldar os nossos interesses, para moldar as nossas buscas no mundo, para moldar a sede que a gente tem, sede da coisa certa e não sede da coisa errada, ele nos encontra frequentemente nas Escrituras com perguntas. E é um exercício muito importante nós buscarmos as perguntas de Deus para entender o que é que Deus tem, qual é o interesse de Deus, né? E não o nosso. Entender qual é o interesse de Deus. Quais são os valores de Deus e não os nossos. Antigamente tinha uma propaganda na TV que era uma propaganda que apelava para a autenticidade. Era uma propaganda da Sprite. Vamos ver, os mais antigos vão lembrar dessa propaganda. Tinha um copo assim com fundo preto, né? E aí caía um líquido e fazia splash no copo. Um líquido meio, eu acho que ele era meio esverdeado assim. E tchá, caía no copo e parecia que era uma coisa refrescante. Lembrava muito propagandas de refrigerante, propagandas de cerveja, propagandas de bebidas refrescantes aí. E aí caía assim, você olhava aquilo. De repente a câmera abria um pouco e aquele líquido estava saindo de uma garrafa escrito óleo de fígado de bacalhau. E aí a propaganda dizia, imagem não é nada, sede é tudo. Obedeça a sua sede e toma Sprite. Né? Eu não contei essa história para você ficar com vontade de tomar uma Sprite geladinha agora. Né? Depois você resolve seu problema. Mas essa ideia de que a nossa sede é que deveria mover a nossa vontade. Só que o que a Escritura nos diz é que nós não sabemos nem do que a gente tem sede. Porque a gente vive tentando matar a nossa sede existencial com qualquer ídolo que a gente constrói, com qualquer coisa que a gente inventa, e não com a própria água viva, e não com Deus mesmo. Então, olhar para as Escrituras, tentando entender quais são as questões da própria Bíblia, ao invés de buscar responder as nossas próprias questões e colocá-las sobre a Escritura, isso é ter o coração formado por Deus e a nossa sede ser formada por Deus. É uma reeducação alimentar espiritual, em que a gente vai buscar entender o que é o melhor de Deus para nós desejarmos isso. E o Senhor nos encontra com perguntas diversas vezes nas Escrituras, e nós vimos na semana passada a pergunta que está lá em Gênesis capítulo 3, quando ele pergunta, onde está você? Onde tu estás? Onde está você? E vimos como essa pergunta para o homem e a mulher no Éden é uma pergunta que continua acontecendo para nós. Que Deus continua nos perguntando onde está você, nos chamando para que nos apresentemos diante dele como pecadores que somos, para retomarmos essa amizade ou para que ele nos perdoe e nos reconcilie com ele. Mas agora tem uma outra pergunta no capítulo 4 de Gênesis, uma pergunta semelhante a essa, bem parecida com essa. Uma pergunta feita por Deus a Caim, que está lá no versículo 9. Olha aí, Gênesis 4, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Como eu disse, é uma pergunta semelhante à primeira, né? A primeira é, onde está você? A segunda é, onde está o seu irmão? E é nessa pergunta que nós vamos meditar hoje. Mas antes, vamos orar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus e vamos pedir que a sua palavra fale conosco essa noite. Senhor nosso Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor quer falar algo conosco. Nós sabemos que a Escritura, ó Deus, ela é inspirada, proveitosa e ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos tira do mau caminho e ela penetra profundamente como Tua palavra que é e separa a alma do espírito, as juntas e as medulas. E nós te pedimos, ó Pai, que seja a Tua palavra hoje que nos alcance nesse lugar com toda a profundidade que ela tem e que, de fato, ó Deus, nos mova a termos o coração que o Senhor quer que tenhamos. Que sejamos quem o Senhor quer que nós sejamos. E que vivamos como igreja, segundo o plano de igreja que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Em que contexto Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? É claro que Deus sabia o que tinha acontecido com o irmão de Caim. Você sabe quem é o irmão de Caim? O irmão mais novo dele? Abel. A palavra Abel já tem uma mensagem, ela já significa alguma coisa. Ela significa o vapor, algo que passa rapidamente. É a mesma palavra que é utilizada lá no Eclesiastes, quando o pregador diz, vaidade de vaidade, tudo é fugaz, tudo passa rápido. É a mesma palavra, a ideia do que se vai rapidamente. E Abel foi como esse sopro, ele foi como esse vapor. Ele um dia vivia e no outro dia morreu. E morreu por quê? Morreu porque o seu irmão o matou. Caim matou Abel. O filho do primeiro casal, o filho mais velho do primeiro casal, matou o seu irmão, que era mais novo que ele. É uma tragédia terrível. O primeiro homicídio, o primeiro assassinato. É claro que Deus sabia o que tinha acontecido, porque Deus é onisciente. Ele não pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Porque ele não sabia. Ou porque ele estava brincando de esconde-esconde com Abel. Quem ouviu Diante do Trono de criança sabe que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Então você já sabe disso. Claro que não era essa a questão. A pergunta de Deus, como a outra, era uma pergunta para estimular uma reflexão, uma confissão de Caim a Deus. Onde está o seu irmão? E por que Caim matou Abel? Os dois tinham se apresentado diante de Deus com ofertas, com tributos, com sacrifícios. Caim levou daquilo que ele produzia, os frutos da terra, porque ele era um agricultor. Abel levou dos animais, que era aquilo que ele cuidava e pastoreava. O sacrifício ou o tributo de Caim era do fruto da terra. O tributo de Abel era um sacrifício de animal. E eles dois levam isso diante de Deus. E o texto diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel e de Abel, mas não se agradou de Caim e do seu sacrifício. Então, Caim vai até Abel e o mata. Mas antes dele chegar a Abel, ele fica furioso, ele quer matar Abel, ele quer atentar contra a vida do seu irmão, mas Deus chega a Caim e faz uma pergunta. Lá no versículo 6, dá uma olhada. O Senhor disse a Caim, por que você está tão furioso? Por que transformou-se o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus faz um alerta antes de Caim agir contra Abel. Deus fala, olha, por que o seu rosto está tão furioso? E essa pergunta não tem uma resposta. A gente não entende direito o que é que aconteceu aqui. Por que Caim ficou tão furioso? Tá certo, Deus não aceitou o seu tributo, não aceitou a sua oferta. Mas veja, nessa história toda, Deus fala duas vezes com Caim e nenhuma com Abel. Não parece muito uma atitude de um Deus que tenha cortado completamente as relações com Caim. Não parece a atitude de um Deus que tenha dito, Caim sequer é digno de ter um relacionamento comigo. Porque o relacionamento com Deus não é baseado na nossa dignidade. É baseado na misericórdia dele. O que acontece com Caim é difícil de entendermos olhando só esse texto. Mas se nós recorremos ao Novo Testamento, especialmente o capítulo 11 de Hebreus, a gente entende por que o sacrifício de Abel foi aceito. E ele não foi aceito porque era de sangue, enquanto o sacrifício de Caim era de frutos da terra. Não, no Antigo Testamento tem sacrifícios de frutos da terra, não são só ofertas de sangue, são ofertas também de vegetais. E aqui nem tinha lei ainda, não tinha lei do sacrifício. Não pode ser só porque Caim quebrou a lei do sacrifício, porque não tinha lei. A lei viria com Moisés muito tempo depois, séculos depois. Mas em Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus deixa bem claro por que o sacrifício de Abel foi aceito. Lá é dito que o sacrifício de Abel foi melhor por causa da fé. Abel tinha fé. Tá, talvez não tenha clareado muito, mas já começa a ajudar. Em que sentido um sacrifício diante de Deus pede fé? Dentro da lógica bíblica, o que significa o sacrifício? O sacrifício é o pagamento pelo pecado. E é um pagamento que envolve a fé, porque você deve crer que Deus é um Deus perdoador. A fé, inclusive, é mais importante do que o sacrifício em si. O próprio rei Davi, em pecado, escreveu no Salmo 51 que se fossem sacrifícios que o perdoassem, eles o dariam. Mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Um coração contrito pela fé. Porque sabe que é pecador e sabe que Deus perdoa. Então vão os dois diante de Deus. E uma coisa nós podemos ter certeza: Abel cria que Deus o perdoaria pelo sacrifício. Abel cria que Deus era perdoador. Assim também Abel deveria crer que era pecador. Diferente disso, Caim chega diante de Deus, talvez num outro conceito de sacrifício. O conceito muito típico do mundo antigo, que os sacrifícios não eram por causa de um pecado prévio, mas que os sacrifícios eram para conquistar o favor das divindades. As divindades do mundo antigo, elas não eram divindades assim, graciosas, misericordiosas. Elas eram seres altivos, vistos nas mitologias antigas, que se separavam dos seres humanos porque estavam em outro nível de existência. E que só se compadeciam por algum ser humano especial porque este ser humano tinha alguma coisa para lhe ofertar, fosse adoração, fosse sacrifício, fosse até a beleza de cada um dos homens e das mulheres do tempo. Assim as mitologias antigas falavam. Mas Deus não é assim. Deus está numa caminhada de perdão e reconciliação com a humanidade. Abel cria nessa reconciliação. Caim possivelmente queria conquistar o favor de Deus. Então, quando o texto diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, quando o texto diz que Deus aceitou com agrado Abel e a sua oferta, no versículo 4, mas não aceitou Caim e sua oferta, no versículo 5, é disso que ele está falando. Abel creu, como fala Hebreus capítulo 11, e por isso a sua oferta foi recebida. Caim não creu. A sua oferta não era de fé, não era para um Deus perdoador. Talvez nós pudéssemos pensar até parecido com aquela parábola em que Jesus conta de duas pessoas que chegam diante de Deus também, um fariseu e um publicano. Um fariseu diante de Deus se orgulha de quem é. E vai diante de Deus oferecer todas aquelas coisas e todos aqueles motivos pelos quais Deus deveria se agradar dele. Mas o publicano vai com fé de que é um pecador e que Deus pode perdoar. Eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E aí o Senhor Jesus diz naquela parábola que um deles foi para casa justificado. O que é ser justificado? Ser considerado justo, apesar do seu pecado. Abel ofereceu um sacrifício que Deus aceitou e pela fé ele foi justificado. Considerado justo. Caim, não. Um teólogo croata, mas radicado nos Estados Unidos, Miroslav Volf, levantou uma hipótese muito interessante sobre esse texto. Ele diz, olha, quando eles saem da presença de Deus, Abel tem a sua identidade formada em Deus, mas Caim tem a sua identidade formada em Abel. Abel é o queridinho agora, eu não. Abel foi aceito, eu não. Como eu posso fazer para ser melhor? É só eu acabar com quem é melhor que eu. E Abel não vai diante de Deus achando que é melhor. Pelo contrário, ele vai oferecer sacrifício com fé. Então ele vai achando que ele é pecador. De todo esse contexto, a gente pode entender algumas coisas dessa história. A primeira delas é que quem crê no sacrifício ama o seu irmão. Quem crê no sacrifício ama o seu irmão. Queridos, se nós fôssemos diante de Deus com sacrifícios hoje, não há nada que nós pudéssemos ofertar que Deus seria recompensado pelo pecado que nós cometemos. Não tem jeito. Não tem como nós compensarmos o pecado que nós cometemos. Mas graças a Deus existe um sacrifício perfeito por nós. E esse sacrifício é Jesus Cristo. Então, quando Jesus se oferece como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando Jesus se entrega em sacrifício, nós somos justificados. E se nós somos justificados porque cremos em Jesus, nós não precisamos mais olhar para os irmãos e colocar a nossa identidade no outro como se o irmão melhor ou pior me faz ser melhor ou pior. Nós não precisamos disso. Nós reconhecemos diante de Deus que somos profundamente pecadores, mas também reconhecemos diante de Deus que somos absolutamente amados por Ele, porque Ele ofereceu o próprio Filho por nós. Quem crê no sacrifício ama o seu irmão. Quem crê no sacrifício não mata o seu irmão. E é muito interessante que esse texto apresenta dois sacrifícios de sangue aqui. Um é o de Abel oferecendo sacrifício a Deus. Outro sacrifício de sangue é o de Caim, matando o seu irmão e oferecendo o sacrifício a si mesmo. Porque o texto continua depois do versículo 9, e Deus diz, no versículo 10, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. É uma ideia, um linguajar sacrificial. A terra recebeu o sangue do seu irmão. Para auto-justificação, para se colocar como melhor, para resolver os seus problemas, Caim mata o seu irmão. Isso nos traz uma consequência muito profunda para a nossa vida cristã. Se nós temos um sacrifício perfeito, se nós temos uma morte de fato vicária, substitutiva por nós, nenhuma outra morte é necessária. Mas isso vai ainda muito mais profundo. Isso significa, meus queridos, que não existe nenhuma outra morte no mundo que resolverá os nossos problemas. Muitas vezes a gente vê tempos terríveis de homens poderosos e maldosos estabelecendo regimes cruéis. E pelo nosso coração passa a ideia de que se este homem morrer, o mundo será um pouco melhor. Mas a fé cristã nos ensina que a única morte que trouxe de fato melhoria é a morte de Cristo. Não precisa de outro sacrifício. Não precisa de outro sacrifício. Por isso, como cristãos, nós sempre lamentamos as mortes de todo mundo. Por quê? Porque Cristo morreu, nenhuma morte mais é necessária. Porque Cristo morreu, nenhuma morte mais é aceitável. Mas a gente pode cavar um pouquinho mais esse buraco e um pouquinho mais profundo. Porque o Senhor Jesus Cristo não disse que nós só somos assassinos quando levantamos a mão contra o nosso irmão. O que ele diz? Que nós já somos assassinos se nós odiamos o nosso irmão. E aí a coisa fica um pouco mais profunda. Porque frequentemente o que nós queremos fazer é o que Caim fez. Nós queremos que o outro suma. É isso que é o ódio. O ódio é a vontade de que o outro suma. O ódio é a vontade de que o outro seja inexistente. O pecado está à sua porta. O ódio está batendo, está à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Ele quer te conquistar, mas você tem que dominá-lo. Nós somos uma comunidade de amor porque fomos alcançados por um amor perfeito e por um sacrifício perfeito. Nós não apostamos no ódio, nós não apostamos na violência, nós não apostamos na ira, nós não apostamos nos meios próprios de se fazer justiça. Nós depositamos toda a nossa confiança no sacrifício de Jesus. Então é Jesus que é a nossa justiça. Então é Jesus que nos justifica. Não existe nenhum ódio sagrado. Existe uma ira santa, que é de Deus e não a nós. Então nós santificamos a nossa ira levando a Deus. Senhor, eu estou profundamente irado com as injustiças do mundo e pelo meu coração passa a ideia pecaminosa de que se alguma pessoa ali não existisse, esse mundo seria um pouco menos cruel e um pouco mais justo. Senhor, me ensina que o mundo só conhece justiça na morte do único justo, Jesus Cristo. E não na morte de mais ninguém. Quem crê no sacrifício perfeito, ama o seu irmão. Quem crê no sacrifício perfeito, não mata o seu irmão. Quem crê em Jesus, não crê que nenhuma outra morte é necessária. Segunda lição que a gente tira desse texto é que eu não posso saber quem eu sou se eu não souber onde está o meu irmão. Eu não posso saber quem eu sou se eu não souber onde está o meu irmão. Isso é uma coisa muito interessante. Porque quando Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão Abel? A resposta de Caim não é simplesmente não sei, que já seria uma mentira, porque ele sabia. A resposta não é também, ah, eu enterrei ele ali, ou eu larguei o corpo dele lá. A resposta é, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? A pergunta de Deus, ela tem um sentido geográfico. Onde está? Onde está? Essa é a pergunta de Deus. Onde está o seu irmão? Mas a pergunta, ou a resposta de Caim, é uma outra pergunta. E não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta sobre identidade. Sobre quem sou eu? Sou eu o guardião do meu irmão? E a resposta que Deus daria a Caim seria, sim, é sim, claro que é. Eu não coloquei vocês para matar um ao outro. Eu não coloquei vocês para serem inimigos um do outro. Claro que você é guardião do seu irmão, como o seu irmão é seu guardião. Mas nesse momento, a resposta de Deus talvez seria, não mais. Sou eu o guardião do meu irmão? Não mais. Não mais, porque agora você foi o assassino do seu irmão. Às vezes a gente não quer ter compromisso com o nosso irmão, a gente quer ter compromisso com Deus. A gente está muito confortável com a pergunta do capítulo 3, onde está você? Então eu vou diante de Deus e falo, Senhor, estou aqui, eu sou quebrado, eu sou todo zoado, como falam por aí, não é? A minha vida está uma confusão, eu sou pecador, eu não sou uma pessoa boa, mas eu estou aqui diante do Senhor para ter o seu perdão, para viver de uma maneira correta. E aí Deus te pergunta, tá, mas onde está o seu irmão? E você fala, o que eu tenho a ver com isso? Sou eu o guardião do meu irmão? Deus não está restaurando uma relação entre você e Ele apenas, Ele está restaurando a relação de toda a humanidade como uma família de Deus em Cristo. Então toda vez que a gente chega diante de Deus com todos os motivos para que Deus se alegre conosco, Ele lança essa pergunta, onde está o seu irmão? E você chegou hoje com dízimos, ofertas, com notas maravilhosas para cantar a Deus, com palavras, com um coração grato, chega diante do Senhor, eleva ao Senhor a adoração com essas músicas que nós cantamos, e aí o Senhor continua te perguntando, onde está o seu irmão? Porque no Novo Testamento nós somos ensinados que se você vai levar uma oferta diante do Senhor no templo, e você tem um problema com o seu irmão, você deixa a sua oferta, vai resolver e depois você entrega. Onde está o seu irmão? É a pergunta que antecede a adoração, segundo o Novo Testamento. E se eu quero ser adorador, essa pergunta tem que ser respondida. Senhor, sou eu o guardião do meu irmão? É, você é. Martin Luther King, cuja morte fez aniversário essa semana, disse que a pergunta mais urgente e insistente da existência é o que você tem feito pelos outros? E é muito interessante isso. Porque provavelmente se a gente fosse pensar na pergunta mais urgente, mais insistente, a gente ia perguntar alguma pergunta em relação a Deus. Quem é o Deus que você adora? Ou o que você tem feito para Deus? Mas a pergunta que Deus faz a nós é onde está o seu irmão? A pergunta que Deus faz a nós antes da adoração a Ele é, você já resolveu aquele problema com o seu irmão? Porque Deus, Ele não está atrás de adoração. Ele está atrás de adoradores. Isso tem muito menos a ver com a obra que você entrega a Deus e muito mais com quem você é. E um adorador do Deus de reconciliação, graça e perdão é alguém que vive relações de reconciliação, graça e perdão. Onde está o seu irmão? Mas essa pergunta é ainda mais profunda. Vamos aprofundar mais um pouco. Onde está o seu irmão exige de você um conhecimento sobre ele. Porque a pergunta de Deus não foi o que você fez com o seu irmão. Porque essa pergunta, o que você fez com o seu irmão, poderia ser respondida de forma positiva ou negativa. O que você fez com o seu irmão? Bom, eu dei de comer para ele. Coisa boa. O que você fez com o seu irmão? Bom, eu falei de Jesus para ele. Mas não é nem isso que Deus está perguntando. Porque muitas vezes o bem que a gente faz para o outro é um bem também voltado para submetê-lo ao que nós achamos que é bom, não é? É um bem que volta-se para o outro para que nós sejamos considerados bons. É aquela bondade feita para resolver as nossas próprias carências e as nossas crises de identidade. Deus só pergunta, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Você já pensou nisso? Tente pensar para além da geografia. Não é só onde está o meu irmão no lugar do globo. Deixa eu mandar uma mensagem para ele, pedir para ele mandar a localização. Onde você está? Não, essa pergunta não é respondida desse jeito. Onde está o seu irmão que você considera tão nervoso, estouradinho, mas onde ele está na história dele, dentro das relações familiares que o constituíram daquela forma? Porque você está num outro lugar e ele está num outro lugar. Onde está o seu irmão que você considera tão maluco politicamente, mas que tem os seus compromissos políticos pautados por um monte de questões da sua própria vida? E antes de rotulá-lo apenas pela forma como ele se posiciona politicamente, tente responder onde ele está, de onde ele fala, de onde ele se coloca. Onde está o seu irmão que você considera tão descompromissado com as coisas da fé, tão carnal, tão pecador? Mas qual é a história que ele tem? De onde ele fala do lugar e do relacionamento dele com fé e com igreja? De onde ele fala a respeito das suas convicções e das suas dificuldades, às vezes, de confiar em Deus? Onde está o seu irmão? Aprofundar a pergunta. Enquanto eu estava meditando nesse texto, algumas semanas atrás, me veio um outro texto na mente. Aquele que lá em 1 João capítulo 4, em que o apóstolo diz que como você pode amar a Deus a quem não vê se você não ama seu irmão a quem vê? Ame ao irmão a quem vê. Mas talvez a gente pudesse pensar um pouco mais nesse texto. Não pensar apenas no irmão a quem eu vejo, mas no que eu vejo do irmão. Você consegue amar o que você vê do seu irmão? E se você ver mais, você vai conseguir amar mais? E se você aprofundar mais no seu relacionamento, você vai conseguir amá-lo? Porque a gente é colocado em família, e família é o lugar em que os relacionamentos de amor devem ser incondicionais. Incondicionais. Quando foi que Abel deixou de ser irmão de Caim? Nunca. Quando foi que Caim deixou de ser irmão de Abel? Nunca. Porque é incondicional. Deus não diz para Caim, onde está aquele outrora chamado seu irmão? Ele diz, onde está o seu irmão? Porque continua sendo irmão dele. E quanto mais eu conheço dos meus irmãos, mais eu vou entendendo o que é ser responsável por eles. E mais eu estou numa relação em que eles são responsáveis por mim. Você quer estar numa relação de segurança em que você pode ser quem é, em que todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas aflições podem ser colocadas, sabendo que elas não serão julgadas, mas que elas serão acolhidas e orientadas, aconselhadas pelo amor de Deus revelado na sua palavra? Então ofereça a mesma graça aos seus irmãos. Não pare de se perguntar, onde está o meu irmão? Quando há algum tipo de desavença, você se pergunta, onde está o meu irmão para ele agir dessa maneira? Quais são as raízes profundas que regem esse comportamento? E como eu posso ser contraintuitivamente uma manifestação de Cristo diante dele? Como eu posso lembrá-lo que nós estamos aceitos por Deus em Cristo por causa da cruz? Como eu posso agir de uma maneira que não seja só meu fígado, mas que seja o coração do Pai? E por último, nós aprendemos aqui que é impossível amar a Deus se eu não sei onde está o meu irmão. Veja, Deus fala que Caim estava diante da possibilidade de ser dominado pelo pecado. O pecado. O que é o pecado? Não é a transgressão da lei? Não é a manifestação da inimizade com Deus? Não é rebeldia contra Deus? Quando nós queremos varrer o nosso irmão do mundo, queremos que não haja lugar para ele no mundo, queremos que seja impossível a resposta à pergunta, onde está o seu irmão? Nós estamos sendo dominados pelo pecado e, portanto, nós estamos abraçando a desavença em relação a Deus. É por isso que João pode dizer que é impossível amar a Deus e odiar o seu irmão. É impossível amar a Deus e matar o seu irmão. É impossível. E se eu creio na reconciliação manifestada no sacrifício perfeito em Jesus Cristo, e eu creio, na vida eterna porque Jesus Cristo me garante isso na cruz, eu manifesto essa fé. E esse amor grato a Deus, de volta a Deus, um Deus que me ama e eu amo de volta, que me amou primeiro e por isso eu amo, eu devolvo esse amor amando os meus irmãos, porque são eles que eu vejo. Uma das maneiras mais bem aceitas, mais aceitas socialmente de odiar o próximo, é dizer que você odeia o próximo por amor a Deus. E é por isso que Deus diz que não dá para amar a Deus sem amar o próximo. Outra maneira muito aceitável de odiar o próximo é dizer que odeio o próximo porque amo o mundo inteiro. Ele é mal para toda a humanidade. Como eu amo a humanidade toda, eu odeio essa pessoa. Mas o grande desafio é fazer como Jesus, que na cruz amava o mundo inteiro, mas também amou o ladrão da cruz do seu lado, mas também amou a sua mãe na sua frente e lhe deu João como filho, mas também amou os seus próprios agressores e pediu ao Pai que os perdoasse. Você quer ser aperfeiçoado no amor? Você quer conhecer mais o amor de Deus? Você quer de fato amar a Deus? A solução não é se posicionar da melhor maneira nas redes sociais, com a melhor justiça, defendendo as melhores causas. A maneira de fazer isso é amando quem está do seu lado. É claro que se posicionando de maneira justa onde você puder. É claro que estando alinhado à vontade de Deus para o bem de toda a humanidade. Mas sempre amando quem está do seu lado. Sempre amando o próximo. O próximo. Chesterton tem uma frase muito espirituosa. Em inglês, amar o próximo significa amar o seu vizinho. A palavra em inglês traduzida lá é vizinho. A gente bota próximo que é mais bonito, né? Mas a ideia é amar o vizinho em inglês. Chesterton, escritor inglês, ele disse: a Bíblia nos manda amar os nossos inimigos e amar os nossos vizinhos. Provavelmente porque geralmente eles são a mesma pessoa. Geralmente o inimigo e o vizinho são as mesmas pessoas. Mas nós somos desafiados a amar o próximo, para então amar quem está longe. Nós somos desafiados. Sem amar o próximo, não tem como amar a Deus. E frequentemente nós amamos quem nós não vemos, para não amarmos quem nós vemos. Frequentemente nós demonstramos o nosso amor pelos ucranianos e odiamos o nosso vizinho. Ame os ucranianos, mas ame o seu vizinho. Demonstramos o nosso amor pelas causas mais impressionantes e globais. Você pode fazer isso, você deve talvez, dependendo da causa, mas não faz sentido fazer isso odiando o próximo. Ame quem está perto, porque você tem que amar quem você vê. Não substitua um amor visível por um amor abstrato, nem pelo amor a Deus. É impossível amar o Deus revelado nas Escrituras sem amar o próximo, o vizinho, o seu irmão, que você sabe onde está. É impossível, é impossível. Se você diz que ama a Deus e odeia o próximo, não é o Deus das Escrituras que você ama. Você ama uma outra divindade. Se você diz que ama a Deus e odeia o próximo, você criou um ídolo que você deu o mesmo nome do Deus das Escrituras. E não tem nada mais absurdo do que procurar na Bíblia razões para odiar alguém. E tem muito falso evangelho sendo pregado desse jeito. De se encontrar na Bíblia razões para odiar alguém. Não. Não se pode amar ao Deus revelado nas Escrituras sem amar o próximo. Então, meus irmãos, o meu convite hoje, o meu apelo, é para que nós cresçamos no conhecimento de Deus, no amor a Deus, na relação com Deus e no conhecimento de nós mesmos como responsáveis uns pelos outros, amando mais o nosso irmão. E essa pode ser uma pergunta devocional sua. Você pode chegar no seu momento de devocional com Deus e em oração perguntar a si mesmo: onde está você? E apresentar-se então a Deus onde você está. Mas depois colocar também diante de si: onde está o meu irmão? Onde está o meu irmão? Orar pelo seu irmão. Dispor-se a acolher o seu irmão, a acudir nas necessidades, a fazer o bem, perdoar ou pedir perdão, manifestar a graça de Deus em toda a sua riqueza e diversidade. Mas não deixe de fazer essa pergunta e respondê-la: onde está o seu irmão? Amém?